As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem por suspeitas da prática de abuso sexual de crianças e violação, ambos agravados, para além de violência doméstica. Os factos ocorreram na zona de Peniche. Numa nota de imprensa enviada à nossa redação, a PJ refere que o indivíduo praticou atos sexuais de relevo com a sua filha, de 4 anos de idade, bem como constrangeu a sua companheira a práticas sexuais, num quadro de violência doméstica, através de maus-tratos físicos e psíquicos, infligidos sobre as duas vítimas. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do suspeito, na sequência de emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito pela autoridade judiciária competente do DIAP de Caldas da Rainha. O arguído, um homem de 29 anos de idade, eletricista de profissão, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade uma moção apresentada pela CDU em torno da abolição de portagens na A23 e ainda na A13, neste caso no troço compreendido entre Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzer. Esta foi a terceira vez, desde 2016, que o assunto foi analisado naquele órgão, sendo que na ocasião mais recente PS e PSD optaram pela abstenção. Desta feita, votaram a favor, tal como o proponente CDU, o Bloco de Esquerda e os Independentes do Nordeste. Precisamente da bancada social-democrata, saiu a única declaração relativa a este assunto, para além da apresentação propriamente dita, como é óbvio, pertenceu a Lourdes Ferromau, que acusou a CDU de demagogia, justificando a sua posição pelo facto de esta força política ter estado no governo e não ter feito nada.
Mais uma vez vem o PCP-PEV com esta moção, que eu volto a dizer que é demagógica no sentido de insistir porque enquanto foi parte do governo não conseguiu levar avante essa situação. O PSD vai votar a favor da moção, sendo certo que o PSD, sendo um partido responsável, também irá acompanhar a moção sem, contudo, dizer, transmitir aquilo que já foi anteriormente transmitido.
O Bloco de Esquerda apresentou na recente Assembleia Municipal de Tomar uma proposta em torno da presença de amianto nas escolas, assunto que tem sido notícia à escala nacional e pelas piores razões. Ou seja, tal como acontece no Conselho Nabantino, há vários exemplos de norte a sul do país em que crianças e jovens, assim como auxiliares e docentes, são expostos à citada matéria, com potencial cancerígeno, se encontrar em estado de degradação. E a legislação manda retirar todo e qualquer amianto que se encontre em edifícios, neste caso em estabelecimentos de ensino. O que está longe de ser uma realidade, até mesmo em Tomar, basta olhar, por exemplo, para a escola Gualdim Pais e até mesmo para o Regimento de Infantaria 15. Quanto à análise desta proposta propriamente dita, registo para a intervenção de João Tenreiro, do Partido Social Democrata, que recordou que, enquanto vereador, em 2016, propôs a identificação das situações mais prementes e está à espera até hoje.
O PSD, já em 14 de novembro de 2016, em reunião de Câmara Municipal, portanto era eu o vereador na altura, apresentou uma recomendação. O que eu vou ler vai entrar também, e peço ao Sr. Presidente que entre também com requerimento. Portanto, porque na altura foi que se instrua os serviços para a elaboração no prazo razoável. 120 dias, portanto estamos a falar em 12 de novembro de 2016, num prazo razoável de 120 dias, de um plano de ação calendarizado com as ações entendidas necessárias para a remoção total das fibras de amianto existentes nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Conselho, sobre os quais a autarquia tem responsabilidade e competências assumidas. E depois, como ponto 2, que oficia ao Ministério da Educação o cumprimento das imposições comunitárias e da legislação em vigor que determina a remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos procedentes à retirada de amianto existente nas escolas secundárias e nas escolas básicas do 2º e 3º ciclo que se mantenha na sua esfera de responsabilidade e competência. Portanto, Sra. Presidente, em nome do Partido Social Democrata, apresento o requerimento do Sr. Presidente, peço desculpa, Sr. Presidente da Assembleia, para que junto da Câmara Municipal nos dê esta resposta no prazo legal para saber o que, se foi feito ou não, este plano e a respectiva calendarização.
Nota ainda para a intervenção de Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste, que votou favoravelmente a esta proposta do BE, acusando o Governo de não querer resolver o problema.
Isto, andamos sempre a bater no mesmo. E o que é facto é que está demonstrado que o Governo não tem intenção nenhuma de resolver este problema. Eu acho que toda a gente percebeu isso. Não tem intenção nenhuma. Empurra os problemas com a barriga para a frente e o aumento continua a existir. Depois vêm aqueles senhores bem postos, bem gravatados, que aparecem na televisão, até são pessoas muito fotogénicas, e que dizem, não senhor, o aumento não faz mal nenhum, só se ele tiver em ruptura. Está claro, ninguém vai acima dos telhados, e as crianças lá estão. As unidades militares continuam a ter amianto, e outras constituições públicas, mas o que é facto é que os nossos ministros, os nossos governos, o nosso primeiro-ministro, disto faz vista grossa. E, portanto, desculpem no termo, eu vou votar favoravelmente, mas isto é estar a chover no molhado. Ninguém liga para Tavina a isto. Nada.
O deputado tomarense Hugo Costa é o primeiro subscritor de uma pergunta que os eleitos do Partido Socialista, pelo Círculo de Santarém, dirigiram ao Ministério do Ambiente, tendo em vista a poluição que se verifica no Rio Nabão, Conselho de Tomar. Nesse mesmo texto, enviado para a redação da ERTS, os subscritores referem que estas ocorrências, que configuram um atentado ambiental, são reincidentes, pelo que os deputados pretendem saber quais os resultados e conclusões retiradas das diversas diligências que já foram efetuadas e que novas medidas estão a ser preparadas com vista à resolução deste problema. O documento reforça que ao longo dos últimos anos a população do Tomar tem sido surpreendida com fenómenos de poluição, o que tem levado a autarquia a tomar um conjunto de posições públicas. No entanto, sublinham, o cenário mantém-se igual para desagrado de todos os que assistem a este quadro que configura um atentado ambiental. Hugo Costa, António Gameiro, Manuel Afonso e Mara Coelho referem que a defesa da qualidade e sustentabilidade ambiental são primordiais para os deputados do Partido Socialista, recordando que esta matéria originou na última legislatura duas perguntas ao Governo por parte dos deputados do Grupo Parlamentar do PS.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
150 mil euros. Será este o montante do donativo que o Grupo Lusiaves irá entregar ao Centro Hospitalar de Leiria para a ampliação do serviço de pneumologia do Hospital de Santo André. Esta oferta será oficializada com a assinatura de um protocolo, sessão que irá contar com a presença do Secretário de Estado da Saúde, António Salles. Através de um comunicado, a administração daquela unidade de saúde refere que as obras irão permitir responder ao aumento da procura dos cuidados desta especialidade, nomeadamente aos doentes oncológicos. Sendo que nesse mesmo texto é referido que o Grupo Lusiaves apoia este projeto no âmbito da sua política de responsabilidade social, com o firme objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade onde se insere e onde emprega mais de 2 mil colaboradores. Recorde-se que o Grupo Lusiaves, que tem os serviços administrativos situados em Leiria, precisamente, tem uma das suas empresas localizadas em Tomar.
Rádio Hertz, informação.
O Comando Territorial de Évora, da Guarda Nacional Republicana, deteve 7 homens e 4 mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 65 anos por tráfico de droga, precisamente nos distritos de Santarém, Évora e Porto Alegre. Na sequência de uma investigação, a decorrer desde julho de 2018, os militares deram cumprimento a 17 mandados de busca, dos quais 10 domiciliárias e 7 em veículos, tendo sido apreendidas 40 doses de liamba, 33 de haxixe, 19 de cocaína, 3 armas de fogo, 3.514 euros em numerário, 20 telemóveis, 5 viaturas, 14 peças em ouro, 3 LCD e um aerossol de defesa. Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Évora para a aplicação das medidas de coação. Esta ação contou com o reforço dos militares do Comando de Porto Alegre, Santarém e da Unidade de Intervenção. Os trabalhadores dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, que transitarem para a futura empresa Tejo Ambiente, que irá começar a atividade no próximo 1 de janeiro, irão ter os ordenados aumentados. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, um dos municípios que fará parte desta gestora de água e resíduos, para além dos concelhos de Orém, Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Barquinha, Sardual e Mação. A autarca foi questionada por José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na autarquia Nabantina, em torno de um ponto de situação sobre a Tejo Ambiente, deixando claro que o número de funcionários ainda não está fechado, mas que nesta altura já é o suficiente para assegurar o início dos serviços no arranque de 2020.
Em relação ao número de trabalhadores, quando foi a apresentação do mapa de pessoal, o número de trabalhadores não está fechado. Se virmos no âmbito da Tejo Ambiente, há aqui um conjunto de municípios que não transita o número de trabalhadores suficiente para manter o serviço e, portanto, nesses casos, como o serviço tem que, a 1 de janeiro, o cidadão tem direito a ter a prestação do serviço, Mas nesses que não é o caso de Tomar nem de Orém, portanto o número de trabalhadores que transitam são suficientes para garantir o serviço, nesses casos estamos no mercado à procura de orçamentos para que seja adjudicado a empresa. Seja dos piquetes, e aí foi pedido aos concelhos onde não há transição de trabalhadores que nos indiquem empresas da zona, porque quando há uma retura, ela tem que ser imediatamente reparada e, portanto, está-se a avaliar essa questão, assim como, e portanto estamos aqui, nós mantemos a intenção da Teja Ambiente iniciar a 1 de janeiro, está colocada uma outra questão que a Lei 50/2012 permite, que é a celebração entre a Teja Ambiente e cada município de um contrato de programa, no sentido de os trabalhadores que estão nesse município, que já estavam afetos aos serviços água, saneamento e resíduos, para não estarmos a contratar fora, poderem desempenhar essas funções, mantendo, obviamente, através de um contrato de programa que a Lei 50/2012 permite. Os trabalhadores dos SEMAS que transitaram e que descontam para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, a partir de 1 de janeiro continuam a descontar para a Caixa Geral de Aposentações e, portanto, temos que fazer uma transição. Apesar desses trabalhadores irem para a Teja Ambiente, eles, quando quiserem regressar, regressam ao município. E, portanto, temos que deliberar uma transferência dos dados da Caixa Geral de Aposentações SEMAS para a Caixa Geral de Aposentações Câmara, que é para os trabalhadores, quando quiserem regressar, possam fazê-lo. Neste momento não está, apesar dos números que nós temos, e no caso de Tomar, estão assegurados os serviços a partir de 1 de janeiro, atendendo ao número de trabalhadores transitados, mas neste momento não estão fechadas ainda as negociações. Porquê? Nós tivemos que manter, e porque, como sabem, quer o EVF, quer junto do Tribunal de Contas, quer junto da ERSAR, foi entregue um determinado estudo de viabilidade económica ou financeira, que temos que manter. No entanto, conseguimos, em alguns casos, porque as remunerações que estavam previstas, nomeadamente nos diretores, eram muito superiores àquilo que estamos a pagar, e mantendo o EVF, nós conseguimos aumentar aquilo que são os ordenados dos trabalhadores que transitarem. E, portanto, vamos começar a falar com os trabalhadores, a dizer que vamos aumentar X% os ordenados desses trabalhadores, sendo certo que em vencimentos baixos, 40 euros ou 50 euros a mais no vencimento é dinheiro para o trabalhador. E, portanto, eventualmente, não só no caso de Tomar, mas sobretudo no caso dos municípios que não transitaram praticamente trabalhadores nenhums, portanto nós estamos em crer que esta situação faça aumentar o número de trabalhadores a querer vir para a Teja Ambiente.
O comandante da Brigada de Reação Rápida, Major-General Coelho Rebelo, em término de funções, foi recebido nos passos do Conselho de Vila Nova da Barquinha pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Freire, tendo sido agraciado com a medalha do Conselho. O militar apresentou as suas despedidas do exercício de funções que exercia desde 9 de janeiro de 2018 na Brigada de Reação Rápida, uma das três grandes unidades do Exército Português sediada na Zona Militar de Tancos, Conselho Vila Nova da Barquinha. Oriundo das operações especiais, com longa carreira, quer na área operacional em Portugal e em missões expedicionárias, quer em funções de Estado-Maior, Coelho Rebelo irá desempenhar novas funções no meio académico, neste caso no Instituto de Altos Estudos Militares.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A União das Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere abriu concurso para um posto de trabalho de assistente operacional, neste caso para o desempenho de funções de cantoneiro de arruamentos. O procedimento já foi publicado em Diário da República. Os interessados podem concorrer até ao dia 12 de dezembro, ou seja, num período de 10 dias úteis após a publicação no DR. Quanto à caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal para o ano de 2019, é descrito que está em causa a vigilância, conservação e limpeza dos cemitérios, sinais de sinalização e vias de comunicação, executar pequenas reparações e desimpedir os acessos, limpar valetas, compor bermas, desobstruir aquedutos e sistemas de drenagem de águas pluviais, compor pavimentos, efetuando reparações de calcetamento ou com massas bituminosas, entre outras. Podem ser obtidas mais informações através do número de telefone da Junta de Areias e Pias, neste caso o 249-392-064.
Rádio Hertz. Informação.
O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, e o vereador Carlos Amaro visitaram a obra do futuro crematório do Entroncamento, situado no cemitério municipal. Acompanhados do concessionário, verificaram que as obras decorrem a bom ritmo, prevendo-se a sua conclusão entre abril e maio do próximo ano. A construção deste equipamento irá beneficiar não só o concelho, como toda a região, e representa um investimento privado de cerca de 700 mil euros no concelho, para além da criação de 5 postos de trabalho. A concessão, construção e a exploração do crematório da cidade foi entregue à empresa Pleasant Dedication, ficando esta responsável pelo pagamento ao município de uma percentagem sobre o total de receitas geradas pelos serviços prestados, tendo a concessão a duração de 30 anos. A área de implantação do crematório é de 1.132 metros quadrados, dos quais 300 metros quadrados de área construída e os restantes alocados a zonas ajardinadas com fins específicos, como o Jardim da Memória, o Cendrário e o Columbário. O Sporting de Tomar irá defrontar o Alverca neste sábado pelas 18 horas, em jogo a contar para a 8ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, Zona Sul. Os Leões são líderes isolados e terão pela frente o atual 7º classificado, equipa que fora de portas soma apenas um ponto em 3 jogos realizados. Ou seja, por tudo isto e muito mais, o favoritismo pende para o lado dos tomarenses. Registo para a habitual conferência de imprensa de antevisão à jornada, à altura em que o treinador Nuno Lopes e o jogador Filipe Almeida fizeram uma perspectiva a este duelo, sem esquecer ainda a derrota sofrida com o Candelária no último confronto realizado na cidade do Nabão.
Eles têm uma equipa jovem, também nunca sei bem, eles têm um lote de jogadores muito, muito alargado, também não sei quem são os 10 ou os 8 de campo que vêm. No entanto, é uma equipa jovem, já habituada, já rodaram eles, têm rodado por Sporting e Benfica, Passo de Arcos, portanto, são jogadores que têm já alguma cultura de hóquei e sabem o que é jogar a um alto nível. Agora, claro que espero aquilo que os outros têm feito aqui em Tomar. Bloco baixo, jogar no erro da nossa equipa, tentar que o jogo esteja encostado, que é este o grande trunfo das outras equipas, é manter ritmo baixo em termos ofensivo, não dar contra-ataques. Portanto, isto já é sabido assim, e nós temos que contrariar isso, tal e qual como o Filipe dizia aqui: 0 golos sofridos em Touros, 11 marcados. Se conseguimos repetir isso mais vezes, é o que nós trabalhamos exatamente para isso. Portanto, não acredito que vá ser surpreendido por essa postura do Alverca, mas temos que olhar sempre para os adversários como adversários do nosso campeonato e com os seus argumentos, e que nós temos que os tratar. A melhor forma de os tratar é com empenhamento, com vontade, com grande exigência e rigor, porque quem joga para ganhar e para pontos tem que estar sempre focado aqui no máximo. E é isso que nós vamos fazer no sábado.
A grande mudança que o grupo teve foi ganhar ainda mais motivação. Foi uma derrota que nos custou um bocadinho, como qualquer derrota custa. Nenhuma derrota é saudável. Mas foi uma derrota que nos trouxe muita motivação para trabalhar mais e para nos relembrar que temos que trabalhar sempre a sério. Foi esse a grande ilação que tirámos desse jogo, é que temos que levar isto a sério, porque todos nos querem derrotar. E se nós não tivermos tanta motivação como os outros têm para nos vencer, vamos ter alguns dissabores. E foi essa a grande ilação desse jogo com o Candelária. Custou-nos, mas está completamente ultrapassado. Já passámos mais um jogo com o Touros e demos uma resposta muito positiva também agora no jogo com o Touros. Foi não sofrer golos e marcar muitos golos. E é assim que queremos continuar, sem sofrer golos e a marcar muitos.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.